Olá, meus amigos e membros da comunidade K2Go. Eu sou o Marcos Cogutti.
Eu sou o Thiago Kempen.
E nós estamos aqui no episódio número 200 do nosso OdontoCast. E hoje, com grande surpresa, uma convidada que já é... Sou fã de carteirinha. Essa menina, ela tem muita profundidade na profissão. Tem muita propriedade em tudo que ela faz. Ela se aprofunda muito. Aprendi muito aí nas duas participações anteriores, né, e acompanhando ela também, né, mas para você que já está aqui conosco, Maurício Campos, Fernando Sandin, já deixa seu like, já compartilha isso daí para sua rede de contatos aí, para quem está agora ao vivo aqui pelo YouTube, né, onde nós gravamos toda quarta-feira, 17 horas, nós estamos aqui rumo aos 1.000 inscritos no nosso canal Bebê. Já estamos com quantos aí, Thiago? Uns 650, mais ou menos, né?
Por aí.
E detalhe, é um crescimento orgânico dos brazucas, dos protéticos do Brasil e do mundo, porque o nosso OdontoCast é ouvido em 24 países. E para você que está chegando agora, se você está aqui no YouTube...
Tenho dados novos aqui. Episódio 200, temos que atualizar os dados, né? Fiquei um tempinho sem atualizar... Já que você falou dos 24 países aí, eu vou ter que falar esses dados aqui que são importantes, olha só.
Então vamos lá.
Chegamos no episódio 200, pessoal, e hoje nós somos ouvidos em 28 países. Olha que coisa legal, até El Salvador tem brasileiro ouvindo o Spotify. Pode ser que alguém foi lá de férias e ficou ouvindo o OdontoCast, não sei, mas em El Salvador tem gente ouvindo também, né? Nós temos 772 seguidores no Spotify, Cogut. Eu vou te falar que
caramba.
Eu não sou ninguém no Spotify e, de repente, a K2Go tem 772 seguidores. Então, nós estamos entre os 10% mais seguidos e mais compartilhados da categoria negócios do Spotify. Temos 15.753 reproduções no Spotify e 4.352 no YouTube, que está crescendo, começou tem pouco tempo ali. Daqui a pouquinho já chega no podcast ouvido também. Ou seja, o nosso querido podcast de 200 episódios aí está crescendo cada vez mais, atingindo cada vez mais países e mostrando cada vez mais que os técnicos em prótese dentária estão espalhados pelo mundo inteiro, os técnicos brasileiros, né? Mostrando a qualidade do trabalho que a gente tem aqui.
Então, e para você que está chegando agora, já ouviu, né? Tem que participar. Se você está no mundo da prótese, é um estranho nesse mundo que ainda não ouviu nada relacionado a K2Go, então vai lá, já deixa seu like, já compartilha e não deixa de seguir em nossas redes no Instagram.
@comunidadek2go.
No Facebook.
facebook.com/comunidadek2go.
E no YouTube.
youtube.com/comunidadek2go.
Além de k2go.com.br, onde você tem nossa área de cursos, onde você agenda a sua consultoria, uma mentoria sem custo de uma hora com a nossa equipe de especialistas. É a porta de entrada para a consultoria da K2Go, que também já passa de 200, quase 220 consultorias realizadas em laboratórios de todos os perfis, todos os tamanhos. E no nosso OdontoCast, que você pode acompanhar nas plataformas aí de Spotify, como o Thiago falou, Google Podcast, ou no nosso aplicativo K2Go no Android, para Android. Logo, em breve, talvez, né, Thiago, teremos também aí no iOS aí para os...
Quem sabe Apple, um dia, né?
Da vida, né, na Apple Store. Ludinis, fotografia, bora, vamos lá, né? Estamos juntos aí nessa. Então,
que
gente...
Que ganhou ali prêmios ali na cidade dela, né, cara? Em Bragança Paulista, como melhor laboratório de Bragança Paulista. Olha que tem.
Olha!
Um grande lá, hein?
Que coisa, hein? Tem que postar esse prêmio, marcar a K2Go para a gente espalhar isso daí para o mundo. Isso daí é bem relevante aí para nós também, né? E um prazer tê-la conosco aí. Então, gente, para esse episódio número 200, nós preparamos aí um tema aí, uma convidada super especial, que eu sou fã de carteirinha, né? Tenho uma admiração, um respeito pela pessoa, pela profissional e pelo conteúdo que sempre... Ela agrega aqui nas outras edições que ela participou. A última foi em agosto do ano passado, se não me engano, foi episódio número 149. Vale muito a pena, era aquele aquecimento pro Experience, que foi o evento da Pedestre, que aconteceu em outubro do ano passado. E ela estava conosco aí falando, uma das divas que se apresentou lá no evento que nós fizemos a abertura pela K2Go, falando de gestão. Então, Thiago, quem é a nossa convidada e qual é o nosso tema de hoje?
Hoje, para falar sobre anatomia dos dentes anteriores na era digital, nossa querida amiga, doutora Priscila Rizzi. Seja bem-vinda, Priscila! Você pediu que eu falo, viu?
Vindo.
Obrigada, meninos!
Coisa boa, essa linda que... Ela, na realidade, ela é surfista, é atleta profissional, levantadora de peso e, nas horas vagas, ela é dentista, nossa, professora e protética. Desse... E aí, Priscila? Bom, sabe que eu normalmente já começo aí com uma provocaçãozinha, né? E você sabe que eu aprendo muito contigo, né? Eu adoro conversar com pessoas que têm o nível de profundidade que você traz aí dentro do carinho, do amor que você tem na tua profissão. E eu lembro quando você comentou sobre a parte de função, a parte de placas, né? Você até brincou, né? Tem profissionais que parece que é afiliado do Detran, né? Sai emplacando sem se preocupar com os aspectos funcionais, né? Isso daí foi muito legal. Depois a gente falou bastante aí sobre DTM. E uma coisa que está linkado também com o tema de hoje, uma coisa que a gente faz muito aqui na K2Go, que é atuar na dor. No nosso caso, na dor dos empresários da prótese. Qual que é a dor dos empresários da prótese? Ah, não tenho tempo, eu trabalho pra caramba, não vejo resultado financeiro. Perco muitos eventos sociais, porque eu tenho que ficar toda noite e até mais tarde aí na bancada, às vezes no final de semana. E essa dor, linkada a um outro tema que você trouxe aí no último episódio, que é que as pessoas só percebem aquilo que elas entendem.
E você que legal!
Isso foi uma lição, assim, até de filosofia, né? Porque eu aprendi nas aulas de filosofia clássica que a gente não vive do que a gente come, a gente vive do que a gente absorve. O resto é eliminado. E com base nisso, com base nessas reflexões, e você teve um dedinho nisso também, né? Eu fui evoluindo pensando assim, como que eu posso tornar a gestão do laboratório, como que eu posso contribuir para incorporar na rotina do protético, né? Na rotina do protético mesmo, né? Que... e aí eu inaugurei uma série que tá tendo muito sucesso aqui no YouTube, que é nosso canalzinho bebê. Quem não assistiu ainda, por favor, acesse aí na youtube.com/comunidadek2go e acesse a nossa série de gestão simplificada para laboratório, onde a gente pega, eu falo assim, ó, para a pessoa fazer uma boa gestão no laboratório, agora com essa série, que eu já gravei aqui o episódio número 17, se não me engano, essa semana, mas está no ar até o 14, já estou bem antecipado, a pessoa tem que ser alfabetizada, tem que saber ler, escrever, ter uma caneta e ter um papel. Não precisa, nada além disso vai conseguir fazer um bom nível de gestão. E eu separei em rotininhas diárias, o que tem que fazer no dia, o que tem que fazer uma vez por semana, uma vez por mês, uma vez a cada trimestre, uma vez por ano. E aí, quando você falou assim, que a pessoa só percebe quando entende, e eu lembro que a gente estava falando assim sobre placa, se não me engano, sobre DTM, e você falou assim, olha, a gente tem que entender que o ser humano que tem o problema, ele tem dois estados, ele tem o estado de vigília e ele tem o estado inconsciente, que é quando ele dorme, né? Ele tem um comportamento de função, e quando ele está em vigília, você não precisa dar sofrimento para ele. Você pode dizer, olha, meu amigo, ó, se policie, porque você está acordado. Agora, dormindo, a gente vai te proteger. E aquilo, assim, ficou muito gravado, né? Me inspirou também, né? Foi uma das divas aí que me inspiraram a produzir um conteúdo mais simples e mais, assim, atual e que tenha aplicabilidade no dia a dia do protético empresário. E agora a gente vai falar, assim, de dentes anteriores. E eu lembro, Pri, que eu fiz facetas estéticas, né? Mas não era só puramente estético. É que eu tinha, assim, aqueles puxadinhos de resina e tal, né? Falei, não, vamos dar um... E o meu amigo que fez o meu projeto, ele fez lá o DSD, e quando eu fui lá, eu fui olhar assim, eu dei risada, eu falei, cara, você tá falando com um senhor aí que é quase avô, né, cara? Como é que eu vou aparecer com um dentão desse? A galera lá me queima na espoleta, lá em Curitiba, lá em Santos, assim, aparecendo. Eu falei, vamos dar uma mexidinha aí, né? Eu quero uma pegada mais natural. Mas essa não é o senso comum, né? Não é o senso comum. E muitas vezes a dor do paciente é aquela dor de muito ainda naquele ego, naquela vontade de aparecer com um sorriso muito branco, os dentes muito maiores do que a sua anatomia. E aí você vai falar aí, dentes anteriores, a quebra de... Eu queria falar sobre essa quebra de paradigma, que eu vi, assim, aqueles dentão que quando saíram as primeiras facetas a gente via, e daí quebrou-se o paradigma e está cada vez mais caminhando para o natural, para o sorriso natural. De acordo com a idade, de acordo com o perfil e com a anatomia. Você concorda com essa linha de raciocínio? Está caminhando para isso? Ou você que está na linha de frente aí, não, Cugus? Ainda tenho que falar muito aí com os pacientes aí para entenderem a importância de ir para essa linha mais natural.
Bom, primeiro, Cugus, eu fiquei muito feliz de uma frase, né, que eu falei há um tempo atrás, e você ter guardado essa frase e guardado de uma maneira proveitosa, né? Porque é uma verdade, né? A gente só percebe aquilo que a gente sabe, né? Caso contrário. Exatamente. Aí eu vou concluir até um pouquinho mais, né? Passa despercebido, né? Então, sobre a tua pergunta a respeito de como tá, né, esses procedimentos hoje em dia, você sabe que uma vez eu escutei um profissional falar assim, e é super verdade, né? Ele falou assim, quando... tudo bem que gosto não se discute, né? Cada um tem o Sim. seu. Mas, quando o branco do dente ultrapassa o branco dos olhos, você não olha mais para os olhos da pessoa. Você olha, só consegue olhar para o dente. Então, assim, tudo bem que tem pessoas que gostam, né? Eu já tive
pacientes... No episódio 300, eu vou lembrar dessa frase, hein?
Nossa, eu vou ficar muito feliz. Sabe? E, assim, tem pacientes que chegam no consultório com o Guti assim, eu quero dentes brancos. Independente se você gosta ou não, eu quero dentes brancos, né? E aí eu sempre falo essa frase, né, que quando o branco do dente ultrapassa o branco dos olhos, a gente não percebe mais o olho, né, a gente olha só para o dente da pessoa. Mas gosto é algo que não se discute, eu sempre falo, enquanto não influenciar na função, tá tudo bem, você escolhe a cor que você quiser. O dente é teu, a vontade é sua e o sonho é seu. Mas o que não pode acontecer é algum pedido que atrapalhe na função mastigatória, na fonética e assim seja, né?
Exatamente. E falando um pouquinho do digital, né? Também é um paradigma, né? Porque eu vejo, assim, gente boa, tá? Não vou citar aqui porque não me deu autorização, mas que ele fala assim, olha, quando eu tenho que fazer ali um trabalho, assim, mais estético, eu saio um pouquinho do digital, porque ali me pega, né? Principalmente por conta do perfil do público que atende, que são famosos, são famosas, né? Então, ele acaba optando, assim, pelo manual. Isso daí seria falta de prática? Você acredita, na sua visão, hoje o digital já tem o mesmo alcance dos processos manuais que levam aquela estratificação, aquela mimetização, aquela profundidade? Você acredita que já evoluiu nesse ponto?
Então, eu vou falar por mim, tá, Cugut? Porque assim, ó, muitas vezes, alguns procedimentos que eu tô fazendo, eu prefiro o analógico, eu prefiro voltar um pouquinho pro analógico. Eu não sei se é porque é palpável, né, eu tô pegando o modelo, eu tô executando os movimentos ali no articulador, e não que isso não dê para fazer no digital, e é óbvio que dá, hoje nós temos todas as ferramentas, né, para que você possa confeccionar com qualidade, com função, mas tem horas que eu recorro ao analógico, né, eu deixo a minha ferramenta digital de lado, né, e recorro ao meu gotejador. E é por conta disso, eu acho que por ser mais palpável, por eu ter uma visibilidade maior, mas isso eu falo por mim, porque eu já rodando, né, esse Brasilzão afora, em vários laboratórios, tem alunos meus que falam que eles são extremamente digitais, né, que o laboratório já é totalmente digital, né, e que não recorre mais ao analógico. E aí eu acho que é uma opção, sabe, de cada um. Eu acho que os dois dá para fazer trabalhos excelentes, mas eu acho que é meio que opcional isso. Eu não vou mentir eu adoro a minha cera. Eu amo dar curso digital, mas eu gosto bastante do analógico, não vou mentir.
É, vou te falar que, bom, você é dentista, você é técnica, você tem a sua própria cera, você dá curso de enceramento, você dá curso de anatomia. Quem sou eu para discutir qualquer coisa do que você falou aí, né? Mas eu acho interessante quando a gente fala de anatomia dos dentes anteriores, na era digital principalmente, que realmente quando eu falo sobre esse tema, surgem várias dúvidas da galera, principalmente tradicional, e que são dúvidas realistas, né? Porque realmente não é todos os trabalhos que dá para fazer no digital, e a galera tem que entender isso, né? Existe uma limitação. Eu brinco ali na jornada do Laboratório Super Digital, que você tem que entender que não é mágica, né? Não é magia o que vai ser feito ali. Se o preparo for ruim, o digital não vai fazer milagre. A impressão de um modelo não necessariamente é melhor do que um gesso. Normalmente o gesso vai ser melhor do que a impressão do modelo. Então tem vários quesitos ali do digital que a gente tem que saber como trabalhar com ele. Um deles é o preparo dental. Então, por exemplo, você falou que tem um colega que ele trabalha, um aluno que trabalha 100% digital. Por quê? Porque esse cara conseguiu modelar o negócio dele para conversar com o público-alvo, com a persona correta, que manda o trabalho para ele com os preparos adequados para trabalhar no digital. Ou ele é aquele laboratório que se vira do jeito que vem e faz daquele jeito mesmo. Também existe essa possibilidade, né?
Sim.
Mas eu, pessoalmente, aqui, Priscila, uma das maiores dificuldades que eu já vi as pessoas tendo e eu enfrentei é exatamente esse quesito da espessura mínima. Então, quando a gente vai fazer um trabalho no digital, fazer uma faceta, principalmente faceta, que tem esse sofrimento aí, né? Aí o preparo ali está minimamente invasivo. Eu vou fazer o projeto. Vai ficar aquele excesso de bordo por causa da espessura mínima daquela facetinha ali, né? E aí, eu sei que não existe milagre, mas eu queria aproveitar a oportunidade de uma professora de anatomia dental e de anatomia no digital. Quais dicas você pode trazer para os nossos ouvintes aqui para ele poder driblar esse tipo de problema, tanto na comunicação com o dentista, que tem essa dificuldade de entender o preparo, quanto quando você aceita um trabalho que não está com o preparo adequado para o digital? O que, que você me diz de dica por aí?
Tiago, não existe milagre, né? Milagre, né? Não, mais uma, viu, Kogut? Meu chefe, ele falava assim, ó, não dá para fazer um omelete sem quebrar os ovos, né?
Sim.
Então, o que, que a gente costuma dizer, assim, as pessoas às vezes esquecem que o dente, a face vestibular, ela não é só estética, tá? Se a gente for pegar ali a face vestibular de um dente, e isso eu pergunto para todos os alunos, né? O que te chama atenção? Uma face vestibular ou uma face palatina, né? Ah, a face vestibular, né? Porque é o que o paciente procura pela estética. Então tá. Naquela face vestibular, o que, que a gente precisa tomar cuidado? Que aquela partezinha ali perto da gengiva, aquele terço cervical, ela não é só um terço estético, como ela também é um terço biológico. Tá? E o que, que isso quer dizer? Que tudo que você fizer ali de errado, você não está só causando um erro para o dente, você está causando um erro para os tecidos adjacentes. Então, às vezes, quando eu vejo aquelas escritas assim, né? Não estou aqui julgando, mas quando eu vejo aquelas escritas, facetas, sem desgaste, você para pensar assim, poxa, e aquele pedacinho, né? Que eu deveria terminar em zero, sem sobrecontorno, o que, que eu faço com aquilo se não vai ter desgaste? Então, eu acho que a dica que eu dou, né, para todo mundo é respeita o limite biológico, né? Respeita o dente. E para você respeitar o dente, você tem que conhecer a anatomia, né? Senão você não vai respeitar, né? Então, quando eu vejo esses anúncios assim, eu fico um pouco intrigada, sabe? É óbvio que tem casos que você não vai precisar fazer um desgaste quando você quer reanatomizar, né? Então, quando a gente fala reanatomizar, não necessariamente você vai invadir todo, né, a face vestibular do dente. Às vezes você precisa reanatomizar de um terço médio para baixo, aí tudo bem. Mas quando se fala daquele terço cervical ali eu fico um pouco com receio, sabe, desses anúncios que eu vejo e que, nossa, às vezes chega caso lá no consultório que você vê aquele sobrecontorno, aquela placa instalada, aquela linha marcada, aí você fala, caramba, né? Aí teve um paciente um tempo atrás que foi lá no consultório e ele tinha umas facetas, tudo, e aí já tava com aquele sobrecontorno, com aquelas marcas, né, aquela área bem marcada, com tártaro. E na hora que eu removi aquele tártaro, ele teve uma retração gengival. E aí eu falei assim para ele: olha o que aconteceu aqui, né? Então, assim, eu acho que a gente precisa tomar um pouquinho de cuidado, né? Um pouquinho não, um pocão, né?
Saúde, né?
É saúde, né? É o bem-estar. Então, às vezes as pessoas, elas são imediatistas, né? Elas querem resultado para ontem, e aí é aí onde vem os erros, né? Então, não sei, eu fico um pouco... Quando se fala de dente anterior, a gente fica um pouco receoso no que fazer se a gente não tem um planejamento antes, sabe?
Esse planejamento é muito importante, eu até comento muito com os clientes aqui, né? O Jefferson Carmo, aí, o Marco Celestrino, o William Dutra vão se identificar com isso, mas que o protético, quando ele senta ao lado do dentista para fazer um planejamento de trabalho, ele está oferecendo um segundo serviço ali, né? Ele já ofereceu confecção de prótese dentária, agora ele está oferecendo serviço de consultoria técnica. Aquele serviço de consultoria técnica, ele tem que ter um conhecimento muito grande para fazer. E aí ele também tem que ter valor nesse serviço. Então você aí, técnico em prótese, que faz a consultoria técnica com o cliente e não cobra, você deveria cobrar para mostrar o valor. Mas se você não quer cobrar, tem uma técnicazinha aí, tem uma dicasinha que a gente dá para os clientes para você poder trabalhar diferente, né? Mas aí, Priscila, só fazendo uma pausa no nosso tema de hoje, temos que levantar essa bola novamente, né? Durante todo o episódio tem que levantar, que hoje é o episódio número 200, estamos comemorando, estamos muito felizes que você está aqui com a gente, agora pela quarta vez, né? Fazendo uma retrospectiva, foi no episódio 82, Anatomia Digital com ênfase em oclusão estética, foi com o Rafa Sikorski. Episódio 102, né? Recriando sorrisos, e depois as divas, que na verdade a gente estava falando sobre anatomia, né? Anatomia, as divas da prótese, com Priscila Risa, 149, que é o que
eu já fica a dica aí para o pessoal ficar trilhando aí, né? Maratonar todos os outros 199, mas se não der tempo para todos, pelo menos esse com a Priscila Risa, porque foram sensacionais, tá, gente? Até hoje, assim, aqueles episódios marcantes que você lembra, assim, de alguns trechos. E principalmente.
Aí, Kogut, eu tô na minha pausa aqui ainda, calma.
Então vamos. Tá.
Então é o episódio 200 e hoje é aniversário do Kogut. Então, se você está vendo aqui, ó.
Aí,
parabéns
pro Kogut, aqui, ó.
Marco Celestrino,
meu querido. Meu xará.
Parabéns,
Jefferson Carmo.
Então, parabéns,
obrigado, Kogut, Fernando.
Pelo seu aniversário. É 87 que você está fazendo?
95, né? Ao contrário.
Então, parabéns.
Está muito bem conservado, então, viu, Kogut?
Acabei de sair da maquiagem aí. Depois, 2 horas para tirar aqui o reboco aqui.
Vamos voltar, né? À programação normal.
Então, vamos voltar à programação normal aqui, né? Obrigado, gente. Sabe que... Todo mês de agosto, eu falo com várias pessoas, eu atendo uma média aí de 4, 5 empresários por dia, né? E o pessoal diz: nossa, Kogut, como tá demorado esse mês, é mês de cachorro louco, e eu lembro que é meu inferno astral, né? Daí eu fico pensando, né? Meu Deus do céu, né? E é justamente no dia 30, né? Hoje, quando deu 8h50 da manhã, que é o meu horário de nascimento, né? Quando eu mudei de ciclo agora, né? Entrando no ano pitagórico 9, final, transformação, então eu respirei aliviado. Parece que, claro que tem um efeito psicológico, né? Mas depois das 9 da manhã, parece que eu tirei um peso aí das costas, aí, Priscila. Eu fiquei muito leve, muito feliz, vou pegar até uns dias de recesso aí na semana que vem, fazer um giro, vou até Minas, Santos, dar um abraço pro filho também, né? Então a gente precisa desse tempinho aí para nossa cabeça. E aproveitando, gente, olha... Muito obrigado a todos aí que mandaram, seja aqui no privado, seja aí durante a live. É muito bom ter vocês em nossa rede e como é maravilhoso isso. Eu já fui presenteado hoje pela manhã, tive uma conversa de mais de uma hora com uma querida que está hoje à frente ali do centro de treinamento da Creme, né? A Denise Graneiro, que trabalhou comigo, e a gente acabou se emocionando juntos. Lembrando aí dos idos, e não foi nem por conta do aniversário, né, que a gente estava conversando, foi por... A gente falando aí das jornadas, né, a jornada dos heróis anônimos, que é um tema que a K2O vai desenvolver, e depois talvez a gente dê um spoiler aí, né, Thiago? E é muito bacana, isso traz uma alegria grande. Eu lembro o momento meu de ruptura, de quebra, de decidir, não quero mais o mundo corporativo, tive convites depois para voltar, até convites recentes, né? É muito sedutor o mundo corporativo. Você representar o Brasil, você viajar para fora, tudo por conta da empresa, fica encapsulado, né? Carrinho da empresa, plano de saúde, participação nos resultados, equipe e tal. Mas aquilo, sei lá, chegou um momento assim que eu falei, vamos dar um basta. E nessa jornada nossa do herói, né, minha e do Thiago, vem as provações, né, vem as tentações, né, no meio de uma pandemia sem receita nenhuma, de repente vem aquele convite, né, não, vem aqui, quer assumir o Chile aqui, e a gente sem dinheiro nenhum, né, não é para mim agora, tô bem, né, tô bem desesperado, mas não é para mim agora, né. E daí vem essas pessoas queridas, né, como os nossos parceiros aí, citar aí o Marcos Celestrino, um dos padrinhos nossos aí que nos apoia tanto aí desde o começo do projeto da K2Go, Darlo Soares, como tantos outros, como a própria Priscila, né? Já está, eu errei, né, Priscila? Eu falei terceira, mas é a quarta vez que você está conosco nesse episódio aí memorável. Coisa boa, gente. E falando de um assunto que, cara, eu lembro quando eu trabalhava com petroquímicos no Rio de Janeiro, Pri, e... Na época, eu liguei para um amigo meu, que era da Unindus, e eu trabalhava aqui num projeto muito bacana, e eu falei para ele, Guilherme, né, um amigo dele, né, um dos mentores que eu tive aí na minha vida, eu falei, Guilherme, eu acho estranho, cara, trabalhar com petróleo, né, eu queria trabalhar na área de saúde, mas eu sou um economista.
Caramba!
Eu falava assim, né, eu não acho que eu escolhi a profissão errada, eu acho que eu escolhi a profissão certa, mas eu não quero trabalhar com energia não renovável, eu não sirvo para trabalhar em indústria de tabaco, embora eu fume meu charuto, eu não sirvo para trabalhar em frigorífico, nem com petróleo. Eu lembro que eu falei isso para ele, né, porque vai contra, assim, alguns valores, né, e tal, e, de repente, cuidado com o que sonha. Cuidado com o que sonha, né? E aí, pegando esse gancho, Pri, eu queria aproveitar um pouco, já que você está com esse tema aí de dentes anteriores, né, na era digital, cuidado com o que sonha. Sempre quando um empresário da prótese que vem para a consultoria, que recém adquiriu um CAD/CAM, um equipamento digital, mesmo um scanner, está começando, a escultura está mudando, o pessoal agora já tem mais opções aí de terceirizar, de ser antes de ter, né? Mas muitos vão lá, nessa ansiedade que você falou, né? O brasileiro ainda é muito imediatista, né? O empresário brasileiro também é muito imediatista, se empolga. Ah, eu tenho 500 mil aqui, compro uma casa ou compro um CAD/CAM? Vou comprar um CAD/CAM. E aí ele se depara com... Ele vê que ele não consegue se livrar, né, do modelo de trabalho tradicional, modelo de negócio tradicional, e aí pega um equipamento lá... caríssimo para fresar a cera e injetar.
Injetar, é sobre isso.
É sobre isso, né?
É sobre isso.
Saber, assim, até uma curiosidade pessoal minha, né? Quando você está levando aí esse teu conhecimento, toda essa profundidade, e já aproveitando, né, para dar dicas aí para quem está nos ouvindo, né? Quais são, assim, o que você daria de dica para aqueles que estão aí, que estão entrando agora no digital, né? E tem esse desafio, né, de fazer também, né, a anatomia dos dentes anteriores. Quais são os erros mais comuns que você encontra ou dicas que você sabe que tem, às vezes, coisinhas simples que podem mudar a vida de quem está com essa dor, de ainda não ter a segurança de partir para uma região estética, né, para um trabalho mais estético com o apoio do digital?
Kogut, você sabe que a maioria dos casos dos alunos, assim, eu acho que o curso Recriando Sorrisos, o analógico, ele já está há 9 anos, né, rodando o Brasil todo, né? O curso, o Recriando Sorrisos Digital, ele está há 3 anos, se eu não estou enganada, ele é mais recente. Porém, a gente já está tendo uma base, né, de entender essa dor que a galera tem. Então, assim, ó, a maioria dos alunos que recorrem ao Recriando Sorrisos Digital são cadistas, tá? E nem sempre são protéticos. Nem sempre são dentistas. Às vezes tem aquele sobrinho, aquele filho que manda muito bem no computador, no videogame, e fala assim, ah, vou pegar você para trabalhar aqui comigo, você manda bem, isso, aquilo, aquilo outro. Então, assim, o que que eu noto? Que a maior dor é função, é anatomia. Então, aí, você sabe que quando eu comecei com esse curso digital, eu escutei assim, poxa, Priscila, nós temos um programa, ele é extremamente inteligente, nós temos trocentas milhões de biblioteca, e você está querendo ensinar o aluno anatomia, sendo que já está tudo pronto? Cara, eu parei para pensar, né? Eu falei assim, poxa, tudo pronto. Se eu pegar uma prótese total, pronta, eu encaixo na tua boca? Não. Se eu pegar uma coroa provisória, pronta, eu encaixo no teu dente? Não. Então você tem que personalizar. Já começa por aí. Eu entendo dessa maneira, tá? Então, o que que eu faço, falo para os alunos? Eu falo assim, ó, dentro das bibliotecas, o que você vai fazer é personalizar elas. Mas mais uma vez, a gente cai naquele contexto, né? Se eu não entendo, eu não percebo, eu não personalizo. Entende? Então, assim, a maior dor é essa, é a anatomia. Então, a maior reclamação é, nossa, Priscila, muitas vezes o preparo chega, eu pego uma biblioteca X, coloco, e quando eu encaixo naquele preparo, parece um Frankenstein. Aí eu não sei arrumar, eu não sei aonde fazer tocar. Então, assim, a dor é sempre a mesma, Kogut. É a anatomia. Só que quando a gente fala de anatomia, a gente não pode separar, né, as peças. A gente tem que fazer uma junção de um quebra-cabeça, né, para ver o resultado final. Então, quando a gente está falando de anatomia, a gente está falando de função. Então, quantas vezes eu pergunto para o aluno, tá, a cúspide do dente tal, quando encaixa no antagonista, ele vai tocar onde? Ah, não sei. Então, essa é a dor, é função, é anatomia. Então, não adianta você ter trocentas mil bibliotecas lindas, maravilhosas, se você não sabe o que fazer com aquilo, né? Então, em pleno curso, o que que é o curso digital? Não querendo fazer uma propaganda, mas o não, que, mas que acontece...
Precisa fazer, porque isso daí é uma utilidade pública para o nosso...
Sim! Vídeo. Eu já deixei até o link do seu curso, do digital, né, de encerramento, tá aí para quem quiser clicar nos comentários, esse é o curso dela de encerramento, e eu indico para 100% dos meus clientes fazerem esse curso e deixar disponível para a equipe. E aí você fala assim, ó, você, por exemplo, Kogut, né, Kogut, estou te dando esse curso aqui para você fazer. O meu objetivo com você para esse curso é que você melhore com a sua anatomia. A minha expectativa do curso é que você me entregue ensinamentos diagnósticos sozinho, sem retoque meu. Você tem 2 meses para terminar esse curso e no final desses 2 meses eu quero 10 ensinamentos diagnósticos com base no que você aprendeu no curso. Então você tem objetivo, expectativa, prazo e um desafio ainda, mais o conteúdo para ele poder entender aquele curso ali. Então, pessoal, quem quer seguir essa dica, já clica nesse link, compra o acesso dela no curso, tem acesso de 1 ano, tem o acesso de 2 anos, né? E faz esse desafio com todo mundo da sua equipe, do cadista... Não. Até o ceramista, todo mundo fazer, porque é o básico bem feito, entender de anatomia, ou para você ser cadista ou ceramista, ou qualquer pessoa que encera, é o básico bem feito. Ela é tão boa que tem até o próprio kit de cera, né? Então, as roxinhas.
Lilás, Thiago.
Lilás.
Desculpa. Ah, meu Deus. Você
está com o olho de homem, né?
É fúcsia.
Verde, azul.
Fúcsia.
Então, assim, ó, o que que acontece no curso digital, tá? Para não banalizar, pelo amor de Deus, as pessoas que fizeram, né, as suas bibliotecas, mas o que que a gente faz? A gente pega uma biblioteca genérica, aquela que tem uma anatomia mais simples. E aí, eu simplesmente remo... É como se eu tirasse a tampa da laranja, sabe? Eu removo aquele terço oclusal inteiro. Então, o que que eu preciso é só daquela parte para assentar no preparo, tá? E aí eu removo tudo. Eu peço para os alunos, eu falo, ó, pega a borracha e apaga. Mas apaga tudo, 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 tudo. E dali eu começo a ensinar eles a ir levantando uma cúspide. Olha, a gente vai trabalhar num caso em classe 1. Então, num caso em classe 1, a cúspide mesial do primeiro molar superior vai tocar entre o segundo pré e a cúspide e a crista marginal do primeiro molar. Ó, a cúspide mediana, ela vai fazer tripoidismo, ela vai encaixar lá no fundo de fossa. A cúspide distal não toca. Hã? Só tem, por enquanto, só tem presencial. Legal, a intenção é fazer isso.
Depois me passa isso, a agenda dele que eu vou indicar para os clientes também, porque isso aí todo mundo tem que fazer. Eu não, pode ser que tenha, mas eu não conheço nenhum outro curso nesse formato. Eu conheço da galera ensinando
o
exocad, mas ensinando a anatomia desenhada à mão no exocad.
À mão. Então eu ensino para eles o que, que é um suco de trabalho, o que, que é um suco de balanceio, né? Mas não é só ensinar. Aí a gente põe no articulador, a gente faz os movimentos, então quando faz o lado de trabalho, o outro lado não toca, quando faz o outro lado de trabalho, o outro lado não toca. Então, assim, eu mostro pro cadista, pro aluno, que não é só simplesmente você pegar uma biblioteca e colocar ali e tá tudo bem, né? Não é isso. Não é isso. Então, assim, você pode sim pegar aquela biblioteca mais bonita, mas você pode personalizar, porque às vezes ela não vai encaixar, né? Por quê? Porque boca não é padrão, não é PMG, né? Não é.
Você sabe...
Sabe o que é legal, especificamente desse formato de curso que você está dando? É que a principal reclamação que eu tenho em relação aos cadistas, normalmente, todo mundo, quem estiver ouvindo aí, por favor, comente se esse problema já aconteceu no seu laboratório aí.
Comente e compartilhe, gente. Deixe seu like também, isso ajuda bastante a gente aí.
Tá de presente de aniversário pro Kogut aí, todo mundo isso. Vai clicar no curtir e vai se inscrever.
Era um presentinho de cada um, hein?
Até o sininho.
Isso, põe o sininho. Aciona o sininho.
Presente de aniversário pro Kogut. Você vai clicar no gostei, vai se inscrever ativando o sininho e vai compartilhar o link dessa live com alguém, com algum grupo que
Nossa,
você faz parte de
prótese. Bem presente e melhor aí.
Mas aí, Priscila, quem estiver assistindo aí, comenta, por favor, se já aconteceu no seu laboratório. É, recebo muita reclamação daquela galera que recebe um trabalho de escaneamento intraoral, faz o projeto, e aí depois, na hora de fazer o físico, né, imprimiu lá o modelo, pegou a coroa fresada, tá mordendo e tá mais alto do que no projeto. Aí existem duas possibilidades, pelo menos no meu ponto de vista. A primeira possibilidade é que o escaneamento do dentista na hora de fazer a mordida estava incorreto, e a segunda possibilidade é que a pessoa que fez o projeto só colocou a prótese, não organizou o arco facial, né, para colocar, para fazer as medidas corretas, tudo bem, a gente já sabe que isso é raro, mas não organizou isso, mas posicionou as anatomias ali e fez só adaptação, que não é nem a dinâmica, porque é só, como você não tem ali...
É abre e fecha, né?
Só abre e fecha, e aí...
É boca de jacaré, boca de cachorro, né, que só abre e fecha.
Exatamente, fresou, acabou. Aí você vai fazer no articuladorzinho ali, um pouquinho que mexeu errado, ele não vai fechar mesmo, vai estar mais alto do que o que estava, porque a oclusão está errada. É isso mesmo? Ou eu estou viajando?
E aí, Thiago? Não está viajando nada. E aí, como eu estou dos dois lados, né? Porque eu fui protética, né? Sou dentista, especialista em prótese, hoje eu não exerço tanto, mas qual era a maior reclamação? Né? Poxa, do protético para o dentista, né? Poxa, eu mando a peça toda bonita, quando ela chega nível grau zero, né? Sem anatomia nenhuma. Aí eu falo, ok, primeiro, você entende de anatomia? Você fez os conceitos corretos? Segundo, você montou no articulador? Porque na boca, na hora que a gente põe na boca, a gente não faz essa abre e fecha, né? A gente vai promover os movimentos. Só que, se no articulador não foi feito, você vai ter uma cúspide alta. Então, assim, porque até isso eu falo para os alunos, por que, que a cúspide distal ela não pode ser mais alta do que a cúspide mesial? Porque quando você faz uma protrusão, o antagonista pode pegar, entendeu? Então, assim, tem certas coisas que você só vai colocar se você souber, né? Então, não adianta, eu posso te dar uma Ferrari, se você não souber dirigir, a tua Ferrari vai ficar guardada ali e você só vai ficar olhando. E é isso, Kogut, voltando lá na sua pergunta anterior, o que que acontece? A galera acaba sendo imediatista, acaba juntando dinheiro, indo lá, comprando uma baita Ferrari, né? Um baita sistema, e aí eu não sei mexer, né? E aí o sistema fica lá, ou parado, ou então acaba mexendo de forma inadequada, né? De forma errada.
Hoje olha no Brasil, que... o cara quando ele compra 400 mil, ele tá comprando o máximo uma Hilux, né?
Ah. Mas, gente, ó, vou passar uma dica de ouro aqui para vocês, são assuntos, assim, muito recorrentes e que até tenho tratado aí em algumas consultorias recentes. Sabe, Pri, que uma das maiores dores dos donos do laboratório é mão de obra especializada. Qualquer um. Sim. Aí, ó, Jefferson, Laboratório Ramin, meu querido Marcos Ramin, aí um beijo grande, obrigado aí, viu, pelos parabéns, né? Marcos Celestrini, de todos que estão aqui, eu não vou conseguir falar de todos agora, porque a gente já está indo para os momentos finais, eu tenho aqui Sibeli, William Dutra, então vamos lá, gente. O pessoal reclama muito, Kogut tem muito problema com mão de obra, e até falo, dependendo da estrutura do seu laboratório, você tem que ter pelo menos dois aprendizes ali colados, passando por todos os setores, para ir começando a formar. E aí, esses dias, eu estava numa reunião com um amigo nosso, de laboratório, que é cliente da assessoria, ele falou, Kogut, mas eu fazia treinamento, já cheguei a pagar curso, aí quando o cara fica minimamente bom, ele sai e monta o laboratório dele, né? Então eu parei com isso. E só que eu parei com isso, é sair da caixa, isso que eu digo, gente, quem fica muito tempo na bancada, você não consegue pensar em outra coisa, senão a bancada, você não consegue pensar, não tem nem condições de pensar em gestão, em praticar um esporte, em fazer alguma coisa, por quê? Porque você está ali, está concentrado ali, e aquilo que era um prazer lá atrás, agora virou dor, por quê? Porque você cresceu, porque você tem uma empresa, então aumentou seu nível de responsabilidade, só que as suas 24 horas são as mesmas. E aí, eu conversando com esse dono de um grande e tradicional laboratório, eu dei para ele eu gosto de trazer esses paralelos, né? E por lá tinha passado engenheiro de produção, por lá tinha passado outras consultorias, inclusive do Sebrae, e daí eu falei, pô, eu adoro pegar esses laboratórios que passaram por engenharia de produção, por consultores do Sebrae, que realmente eles fazem um trabalho, eles deixam lá minimamente organizado. E só que o cara, quando vê o laboratório, ele pensa, isso aqui é uma linha de produção. E eu tive a felicidade de trabalhar com linha de produção antes de entrar para o mundo da odontologia e ter contato com os laboratórios de prótese. E na linha de produção, Pri, é interessante, né? Eu lembro quando eu estava em São Bernardo do Campo e tinha um projeto que eu participei, um dedinho ali na parte de filtragem, que era o PQ24, já falei isso em outras lives, que era o Polo, que é o carrinho que depois a gente conheceu como Polo. Eu falei, é maravilhoso para um consultor, para um engenheiro de produção, entrar e acompanhar o que a gente chama de consórcio modular, né? Por que consórcio? Porque a montadora, ela só monta, né? Mas cada fabricante das suas peças, então tem o fabricante do chicote elétrico, a Varga, que fornecia lá o fluido de freio, a França, o Jeff, que fornecia o sistema de filtragem, a Castrol, que fornecia o lubrificante, parte de chassi, vidro, enfim, né? Até chegar na parte final lá de pintura e os acabamentos, né? Eu falei, seria maravilhoso, né, porque o setup de produção da linha de montagem faz o seguinte, hoje eu vou produzir 50 polo branco perolizado. O cara dá o setup, sai 50 polo branco perolizado, todos no mesmo molde. Seria maravilhoso o protético chegar no laboratório, hoje está meio fraco aqui de movimento, eu vou aproveitar, eu vou fazer aqui uns 20, 21 na cor A1, incisivo central, E já vou deixar na caixinha. Quando o dentista pedir, eu já mando, né? Já.
Só que não é assim. Que eu falei, né?
A gente acabou de bater 8 seres humanos na face da Terra, cara. E cada um tem uma anatomia diferente. É que nem a...
Então...
E aí, eu dei uma dica para ele. Eu falei assim, não, mas você não pode ter esse medo. Senão você sempre vai ter a algema de ouro. Você sempre... Ah, legal, meu laboratório é bacana, fiz a consultoria, estou dando dinheiro, mas se eu for surfar e ficar 20 dias fora, a casinha cai. Então, eu não posso, criei algemas de ouro. Aí eu dei uma dica para ele, eu falei, olha, no mundo corporativo, eu não quero mais para mim, mas eu tive boas lições, né? Por exemplo, quando eu trabalhava no Rio de Janeiro, a empresa que eu representava falou assim, olha, Kogut, se você quiser, a gente paga um MBA na COPEAD, que é um dos mais fortes aí do Brasil, é ligado lá na UFRJ. Aquele MBA, na época, custava 34 mil. A empresa falou assim, olha, a gente paga para você, só que nós vamos assinar um contrato, que se você sair nos próximos 3 anos, você vai devolver o dinheiro que a gente investiu no curso. você pode sair, mas você investe o dinheiro. Aí quando eu falei assim, ele, nossa, cara, nossa, vou mandar todo mundo fazer curso, até a gente, até a K2Go aumentou a venda de curso ali.
Show!
Mas pega lá o seu administrativo, faz o curso de finanças, pega lá todos, o cadista, desde o cara do gesso, cadista, toda a tua equipe, faz lá o curso da Priscila Rizzi, faz o curso do Paulo Giovanni, faz tantos aí que tem, e faz isso, ó, eu pago metade desse curso aí para você, só que você vai ter que devolver em fidelidade, você vai ter que ficar 1 ano, 2 anos ali, se você sair não tem problema, né, porque o mercado é livre, né, não é um contrato, você não está se aprendendo. Mas daí você só devolve esse investimento, porque para mim é um investimento.
Sensacional.
Nossa, abriu, e são dicas.
É uma sacada. Assim.
É, uma sacada. Por exemplo, Pri, assim, já para... Lembra de fazer e a K2Go ajuda, inclusive com os modelos. Eu tinha uma dificuldade danada de falar de gestão, de precificação para laboratório. Por quê? Porque você, dentro de uma faceta Inex injetado, você tem material, você tem o processo, você tem mão de obra, você tem imposto, você tem até o cafezinho que você toma no laboratório que você tem que transferir para... E daí fazia a fichinha técnica e tal, né? E aí era difícil, até o dia que eu falei, me caiu a ficha, eu fui dar uma aula, né? E eu falei assim, ó, tá vendo essa tua tabela? Tá 500, quanto que tá a faceta? Tá R$500. Você já percebeu que 80% da tua tabela é virada em custo e despesa? É? Eu falei, é. Quer dizer, vamos somar? Aqui, ó, tem R$47 de insumos, que você aplicou shade, aplicou glaze, você tem gesso, você tem, tira 4 elementos por pastilha, o tubete com 5 pastilhas custa tanto, então eu tenho que fazer proporcional a 20 elementos aqui na média, né? E tem até sprue, tem não sei o que e tal, então vamos somar tudo isso? Ah, tá, de insumos deu 47 pila. Mas é só isso? Não. Você tem o Prolabore, você tem o salário dos funcionários, você tem a conta de luz, você tem a conta de aluguel, você tem os impostos que você tem que fazer essa provisão. Vamos começar a jogar? Vamos. Aí comecei a jogar, bateu R$400. Daí ele falou, tá, Kuguti, pô... Eu falei, por que você está vendendo a 360? Você está vendo por que você está sofrendo? Você tem duas situações, ou você senta e chora, ou você reage... E se você não consegue adequar a tua oferta para o mercado no nível que o mercado assume, é que o mercado não vê valor no teu serviço. Aí eu recomendo
que você mude
de profissão.
É isso
então,
aí.
Só que é difícil de fazer, de novo, voltando naquele ponto lá da Live 149 do podcast, que faço questão que todos ouçam depois, né? Você só vai perceber o que você entende. E aí, para você se fazer entender, Priscila, uma coisa que eu aprendi também, é a diferença entre a comunicação e o código de linguagem. Comunicação é o que eu estou falando. O código de linguagem é o que você está entendendo do que eu estou falando.
E outra, existe uma diferença de enxergar e ver, né?
Exatamente, né? A verdade é uma só. A realidade é uma interpretação individual da verdade estabelecida. Que nem você falou, né? Ah, mas, pô, você vai dar curso disso? Eu baixo uma Knut Miller, tem lá as bibliotecas aí disponíveis, o cara fala que tem 5 mil bibliotecas, mas aí quando você vai ver lá na prática, ele usa aquelas 5 básicas.
A mesma, né? Para todos, né? Para todos.
Como se o ser humano, né, falando com o Flores lá, né, o Flores diz que nós temos 4 arquétipos, né, mas se cada um desses arquétipos que ele ensina tivesse exatamente a mesma anatomia dentária, e infelizmente não é
assim. Você sabe que, ó, me perdoa se eu errar, tá? Mas eu acho que é o livro do Dario Adolfo, se eu não estou enganada, que existe uma foto de 2 centrais, né, e a impressão digital cravada nos centrais. O que que a gente interpreta sobre isso, né? Que as pessoas não são iguais, né? Que o desenho do dente, ele é a impressão digital do sorriso, tá? O meu não é igual ao seu, que não é igual ao do Thiago. Então, às vezes, falam assim, ai, como é que faz uma textura bonita? Eu falo, ó, eu vou te ensinar, né, como manusear o instrumental, né, e as referências. Agora, a minha textura não é igual à sua, que não é igual à de fulano, então, o que que você tem que ser? Minimalista, né? Olha o que você tem do lado, né? Olha o que você tem embaixo, tenta chegar mais próximo da realidade da boca desse paciente. Agora, se você for fazer uma reabilitação, você pode criar, tudo bem, criar de acordo com as características do perfil do paciente, né? Você não vai sair por aí criando, né, qualquer coisa que não orne ali, né? Mas é sobre isso, assim, as pessoas não são iguais, né? As características não são iguais. Então, quando eu vejo falar sobre as bibliotecas, ah, eu ponho a mesma biblioteca para todo paciente, você não está personalizando, você está padronizando, né? Então, a minha intenção de ensinar a mexer nas bibliotecas não é que eu quero desestruturar as bibliotecas, jamais. Eu quero fazer com que aquele aluno entenda as características da biblioteca para que, caso ele precise personalizar aquilo, ele saiba o caminho. Tipo Alice no País das Maravilhas, né? Lembra quando perguntam assim, para onde você quer ir? Ah, não sei. Então, para quem não sabe, qualquer lugar é lugar. É, então é sobre isso, né?
Isso mesmo. E aí, falando do Flores, falando de anatomia, falando com a Priscila e falando sobre saber para onde ir, fica aí a dica para todos vocês, no dia 29 e 30 agora de setembro já, vai ter o Creators, que é o meeting de anatomia, que a Priscila Rizzi vai dar aula por lá no dia 29 mesmo, né?
29. Estarei lá, viu, Pri?
Ansiosíssima!
Então, é legal que dá para você ir para pro congresso e depois para uma balada top do Brasil aí, curtir uma praia de manhã.
Andar de stand-up. Né?
Não. Balada top lá em Camboriú, quiser. Nunca mais eu vou, cara. Nossa, lá para perder a caixa preta e dois. Não, balada top em Camboriú, eu tô fora.
É, fora que você voa agora, você não pode embalar.
É, não posso, agora tem que ir.
Então, todo mundo está convidado para ir para o Meeting Creators, né? Isso é muito importante. Participar de todos os congressos que você puder no ano é sempre importante. Vai ter o Index 2023 também, então quem não vai no Creators, vai para o Index 2023, mas aproveite, curta máximo esses eventos aí, né? Tem dias diferentes, mas coincidem alguns dias ali. Então, fica o convite para vocês. E uma última coisa que eu queria falar aqui, Kogut. A gente está falando de dentes anteriores na área digital. Então, remete ao digital. E aí, Priscila, Kogut, quem está nos ouvindo, quando a gente fala de digital, imediatamente é impressionante que todo mundo pensa em fresadora, impressora 3D, scanner intraoral. Mas quando a gente fala de um laboratório ser digital, não é só isso, pessoal. O laboratório, para ele ser digital de verdade, ele precisa melhorar a sua forma de comunicação, ele precisa trabalhar ali a sua forma de controle de produção. Então, a gente está cravando aí, Priscila, um novo termo, que é o laboratório super digital. O laboratório digital todo mundo já tem, né? Que aqui tem a produção digital. Até terceirizando a fresagem, você tem o digital. Mas um laboratório super digital é aquele que tem a produção, os processos, e a comunicação feitas digitalmente e, de preferência, através de uma ferramenta só, né? Então, por exemplo, você vai comunicar com o dentista. Tem gente que usa 12 ferramentas diferentes. Dropbox, WeTransfer, e-mail, Cirona Connect, Shape Communicate, MeditLink, etc. Vai fazer o controle da produção, usa outro software. Vai conversar com o dentista, fala pelo WhatsApp. E assim todo mundo fica louco e não controla nada, né? Então, quem quiser conhecer um pouco mais sobre esse conceito, continua acompanhando a K2Go aí, e também convido vocês a conhecerem o Lab2Go, é o software da K2Go para resolver a maioria desses problemas de comunicação e de controle de produção digital. A fresadora, a impressora, o scanner você já tem. Agora vamos tirar o papelzinho da caixinha com o nosso amigo Jefferson, do Carmoral Design aqui, né? Priscila, imagina você entrar no laboratório de prótese e na caixinha não ter papel. Na verdade, vai ter caixinha que não vai ter nada, né? Porque chegou o escaneamento intraoral, não imprimiu nem fresou nada ainda e não tem papel na caixinha. Isso aí sim é um laboratório que é digital de verdade, né? Porque
pensa, temos gente nos ouvindo que já está nesse caminho, né? Já estamos implementando aí, né?
Quantos STL você consegue anexar no papelzinho da caixinha? Quantas fotos? Quantos DICOM? Nada. Mas quando você usa um sistema que você controla aquela produção ali, você centraliza tudo. Tira foto do trabalho na entrada, tira foto do trabalho na saída, anexa lá o arquivo CAD, faz tudo numa coisa só,
show.
Plano super digital.
Show, muito bom.
Legal, né? Diferente esse conceito aí. Kogut, para a gente finalizar com essa parte aí do seu aniversário.
lá. Oi, pode falar.
Eu posso confundir aqui, que eu ia falar que era o seu aniversário de 200 anos, né? Mas não, é o episódio
dos 200 anos. Não, ainda vai. Ah. 200, não, é o episódio número 200, né? 200 anos, se for com saúde e correndo, que nem eu tô aí, até quero.
Ah,
né?
Ótimo.
Agora, sem saúde, né? Não vale a pena daí, né? Gente, partindo para a rodada final novamente, Priscila, nossa, obrigado, uma diva, uma querida, tenho uma admiração assim, muito grande, a pessoa profissional que você é. E pegando esse gancho aí do que você falou, minimalismo, a gente ter profundidade naquilo que a gente faz, e nós temos aí os exemplos aí, Marcos Celestrino, todos, Sibeli Serafim, obrigado, minha querida, Simone Saad. O que causa dor é a falta de conhecimento. O conhecimento liberta, o conhecimento ele é libertador, tá? E muitas vezes você não tem conhecimento, por quê? Porque você tá tão carregado, você tem tanta âncora,
Você está engessado, né?
É, você tem muita âncora, às vezes são âncoras materiais. Você pode ver, tudo hoje representa uma ancoragem. Eu lembro quando eu tinha 2 cachorros, 3 peixes e 2 gatos, cara, cada vez que eu ia viajar, tinha que sair distribuindo pet ali. Não que não tenha que ter, né? Tem que ter. Mas quando você começa a colocar muita coisa, e quando eu parti para esse lado, assim, não minimalista, né? Minimalista pensa que é aquele cara que se liberta de tudo e vai ficar meditando. Não, a vida é movimento. Eu tenho poucas coisas, mas são coisas boas hoje. Quando você se liberta daquilo que não faz sentido na sua vida, você arranja tempo para ter mais profundidade naquilo que faz sentido.
Com certeza. Né?
Hoje, se você tem as dores comuns do empresário da prótese, você está perdendo tempo, porque você pode fazer a consultoria. Se você tem as dores comuns lá, não tem gente aqui competente para... Daí eu pergunto para você, quando que foi a última vez que um funcionário seu fez um curso de anatomia? Ou de CAD? Ou de precificação, né? Depende da área que ele atua. Então, você está perdendo tempo. Ah, mas eu vou formar mão de obra, daí o cara vai pular fora. Faz aquele contratinho, pô. Mas olha, eu te dou aqui metade do curso, ou o curso, se você sair antes do período X, aí você me devolve.
Uma baita dica.
Pô, é uma baita dica isso daí. Gente, não tenha medo de ensinar, de transferir conhecimento. Não tenha medo de criar um cara... Que eu prefiro segurar um louco do que ficar empurrando um burro. Meu avô já dizia isso, né? E você acaba tendo muito mais profundidade, até nas pequenas coisas da vida. Sabe que eu tive na Espanha uma vez, e eu tomei um gazpacho espanhol, e eu fazia já, né? Há muito tempo, né? Pegava as receitinhas básicas lá e fazia. Falei, nossa, mas isso daqui é cremoso. O que você adiciona aqui, né? Aí a menina, cozinheira espanhola que me ensinou, ela falou, nada, é o tomate pomodoro, né? O dentinho de alho, tem aqui a cebola, tem, né, os ingredientes, um pouquinho de vinagre, um pouquinho de azeite. Falei, não, mas eu faço exatamente assim e não fica assim, né? Ela falou, mas quanto tempo você deixa batendo no liquidificador? Ah, eu dou aquele turbinadão lá, né? Né? Na hora que desfez ali, eu já sirvo. Não, 10 minutos. 10 minutos na velocidade constante. Eu falei, mas por que 10 minutos? Daí ela me convidou, eu fiquei olhando assim, quando partiu do 8 para o 9 minutos, um processo alquímico acontece no gazpacho. Ele muda de consistência e vira um creme. E ele não se desfaz mais, ele já não solta. É a mesma coisa que o tempo de queima na prótese, que é um outro tema para a gente falar um outro dia. Quer dizer, não adianta, cara, é aquele imediatismo que você falou. Deixa o tempo, depois eu fui fazer curso de pão de baixa fermentação, 36 horas.
Tempo.
Tempo. Então fica a dica, gente. Fica a dica, esse é meu recado, olha, você só vai perceber aquilo que você conhece. Então libera um pouquinho as suas âncoras energéticas para você perceber cada vez mais e com mais profundidade aquilo que faz sentido na tua vida. Porque o que não faz sentido, ou está doendo ou vai trazer dor.
Muito bom, Kogut, amei.
Priscila, contigo a mensagem final, querida.
Você só conhece, né? Você só percebe aquilo que você conhece. Se não, passa despercebido. Vamos complementar agora.
Exatamente.
É isso, gente. Eu queria agradecer a vocês, viu? Mais uma vez.
gratidão absoluta é da nossa parte aí. Gente, muito obrigado aí pelo tempo de vida de vocês. Priscila, mais uma vez, vou encontrá-la com certeza em Camboriú, estarei lá. Estarei lá na plateia, no gargarejo, lá, aplaudindo.
Tô nervosa já.
Vamos nessa.
É isso aí, pessoal. Então, invista na sua equipe. Quem quiser e tiver curiosidade, o curso de anatomia da Priscila está no link nos comentários aqui desse vídeo. Muito obrigado, pessoal, e até a próxima.
Até a próxima. Um abraço.